Senhoras e senhores deputados, senhores secretários regionais, vamos entrar no ponto 10 da nossa agenda. Petição número 25/13, revisão das tabelas salariais das IPSS e Santa Casas da Misericórdia. É uma petição cuja primeira subscritora é a senhora Joana de Sousa Pimentel e Oliveira Amin. Para a apresentação do relatório, tem a palavra a senhora deputada Isabel Teixeira. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários regionais, relatório e parecer sobre a petição número 25/13, intitulada Revisão das Tabelas Salariais das IPSS e Santas Casas da Misericórdia. A 5 de maio de 2025 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a presente petição subscrita por dois cidadãos com correta identificação, cujo primeiro signatário é a senhora Joana de Sousa Pimentel Oliveira Amin. Por despacho do Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a mesma foi remetida à Comissão Especializada Permanente de Política Geral para análise, relato e emissão de parecer, por se tratar de matéria de competência desta trabalho. Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos legais fixados, a Comissão de Política Geral procedeu à apreciação da sua admissibilidade nos termos do disposto número 2 do artigo 190 do Regimento e deliberou admiti-la por unanimidade em reunião ocorrida a 27 de maio de 2025, tendo tal decisão sido comunicada formalmente ao primeiro subscritor. Posteriormente, na sequência da audição na Comissão de Política Geral, no passado dia 26 de junho, da primeira peticionária, a mesma remeteu no dia 17 de julho o documento subscrito por 1.144 cidadãos, dos quais 812 devidamente identificados. Os peticionários apresentam um conjunto de argumentos que fundamentam a sua pretensão e que abaixo se transcrevem. As instituições particulares de solidariedade social e Santas Casas da Misericórdia desempenham um papel central na coesão social da região autónoma dos Açores, assumindo funções de grande relevância nas áreas da infância, juventude, deficiência, envelhecimento, exclusão social e saúde mental. Os profissionais licenciados ao serviço destas instituições, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, educadores sociais e outros técnicos superiores, têm um papel determinante na intervenção direta junto das populações mais vulneráveis. Contudo, as atuais tabelas salariais destes profissionais refletem uma profunda desvalorização das suas qualificações e responsabilidades. Em muitos casos, os salários já oferidos pouco excedem o salário mínimo nacional, ficando praticamente equiparados aos rendimentos de trabalho diferenciados. Temos profissionais licenciados a oferir o mesmo que não licenciados, e quanto à progressão na carreira, a diferença salarial entre um recém-licencial contratado e um profissional com 20 anos de experiência profissional nesta área é de 200 euros. Esta situação contraria o disposto nos artigos 59 e 63 da Constituição da República Portuguesa, que garante o direito a uma retribuição justa e o dever do Estado de apoiar e valorizar o setor social e solidário. Mais do que uma questão laboral, trata-se de uma necessidade estratégica. O setor social é, comprovadamente, um agente de prevenção da doença, da exclusão e do crime, através da promoção da saúde mental, do apoio psicossocial, do acompanhamento familiar e comunitário e da integração social. Investir na valorização destes profissionais significa investir na saúde pública, na segurança e no desenvolvimento sustentável da região. Face ao exposto, propõe-se ao Governo Regional dos Açores que, primeiro, proceda à revisão urgente das tabelas salariais dos profissionais, tendo em conta a sua formação, responsabilidade funcional, tempo de serviço e complexidade das tarefas desempenhadas, implemente mecanismos de diferenciação salarial entre profissionais com e sem qualificação superior, promovendo a justiça salarial e a valorização do mérito e da qualificação, reconheça formalmente o papel das IPSS e Misericórdias como parte integrante de uma estratégia regional de desenvolvimento social com impacto direto na redução da despesa pública em saúde, justiça e apoio social. Estamos convictos de que esta medida contribuirá decisivamente para a dignificação das nossas profissões, a estabilidade destas instituições e a qualidade dos serviços prestados à população açoriana. Perante o exposto e após a audição da primeira signatária na reunião ocorrida a 31 de julho de 2025, a Comissão deliberou ouvir presencialmente ou com recursos a meios telemáticos o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, a União Regional das Misericórdias dos Açores, a União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores e o membro do Governo com competência na matéria. Considerando as pretensões dos peticionários e na sequência das diligências realizadas no âmbito da apreciação desta petição, a Comissão de Política Geral aprovou por unanimidade as seguintes conclusões. A petição foi devidamente descrita por 882 cidadãos, nos termos da linha A do número 2 do artigo 192 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pelo que reúne as condições legais para ser apreciada em reunião plenária da Assembleia. Os técnicos superiores das IPSS e Misericórdias sentem-se desvalorizados face à administração pública, com salários próximos do mínimo regional. A diferença salarial entre licenciados e não licenciados nas IPSS é muito reduzida, desmotivando os profissionais licenciados. A rotatividade de técnicos qualificados nas IPSS é elevada devido à falta de incentivos e melhores condições no setor público. Os sindicatos reconhecem a justiça das reivindicações, mas alegam limitações legais e financeiras para apoiar greves ou outras ações. As direções das IPSS e Misericórdias admitem dificuldades em melhorar salários sem reforço do financiamento público. O modelo de financiamento atual baseia-se em vagas de utentes e não em postos de trabalho, dificultando aumentos salariais. O Governo Regional afirma não ser entidade empregadora, mas reconhece a importância do setor social e a necessidade de colaboração. As entidades patronais defendem que não é possível equiparar salários à função pública sem comprometer a sustentabilidade das instituições. O setor social tem feito aumentos salariais anuais, mas insuficientes para aproximar-se da administração pública. O financiamento das IPSS e Misericórdias está aquém do custo real dos serviços prestados, agravando as dificuldades financeiras. A existência de técnicos superiores contratados por IPSS, mas a trabalhar diretamente para o ISA, configura situações de outsourcing laboral. A progressão na carreira nas IPSS é mais rápida, mas o topo salarial é significativamente inferior ao da administração pública. O sindicato STFPSS-RA defende a criação de uma verba específica nos protocolos de cooperação para valorização salarial. A falta de atualização atempada dos acordos de cooperação prejudica a gestão e a tesouraria das instituições. Todos os intervenientes reconhecem a importância do trabalho social desenvolvido, mas divergem quanto à solução para a valorização salarial e integração dos técnicos superiores. Do presente relatório deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem como ao membro do Governo Regional com competência na matéria. De modo genérico, os deputados que integram a presente comissão revelaram-se esclarecidos quanto à proteção plasmada na presente petição. O presente relatório foi aprovado por unanimidade a 17 de dezembro de 2025, disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Está apresentado o relatório, estão abertas as inscrições para a apreciação da petição. Tem a palavra pelo Partido Socialista o senhor deputado João Vasco Costa.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Saudar a iniciativa cívica e de exercício de democracia dos peticionários e dizer que esta petição traz a esta Assembleia uma realidade que não é nova, mas que continua por resolver. A profunda desvalorização salarial dos técnicos superiores das IPSS e das Santas Casas da Misericórdia na região autónoma dos Açores. Falamos de profissionais altamente qualificados, assistentes sociais, psicólogos, entre outros, que desempenham funções essenciais na coesão social da região, trabalhando diariamente com populações particularmente vulneráveis, em contextos de elevada exigência técnica, emocional e ética. Tal como resulta claramente do relatório, estes profissionais exercem, em muitos casos, funções idênticas às desempenhadas na administração pública regional, mas em condições manifestamente desiguais no plano remuneratório, na progressão na carreira e no reconhecimento do tempo de serviço. Esta disparidade é tanto mais grave quando se constata que, em diversas situações, os salários oferidos pouco ultrapassam o salário mínimo, chegando mesmo a equiparar trabalhadores licenciados a não licenciados na mesma categoria profissional. Esta realidade contraria princípios constitucionalmente consagrados e que já falamos muito hoje, nomeadamente o direito a uma retribuição justa e o dever do Estado de apoiar e valorizar o sector social e solidário. Mas mais do que uma questão jurídica ou laboral, estamos perante uma questão de justiça social e de coerência das políticas públicas. Como bem sublinham os peticionários, investir na valorização destes profissionais não é um custo supérfluo, é um investimento estratégico. O trabalho desenvolvido nas IPSS e misericórdias tem impacto direto na prevenção da exclusão social, da doença, da criminalidade, da ruptura comunitária, contribuindo para uma redução da despesa pública noutras áreas fundamentais. O relatório evidencia também um problema estrutural que não pode ser ignorado: a elevada rotatividade de profissionais, a elevada a desmotivação crescente e a perda de quadros qualificados, precisamente porque o sistema atual não garante condições dignas de permanência no sector social. É igualmente claro que esta não é uma responsabilidade exclusiva das instituições. Embora as IPSS e as Misericórdias sejam entidades empregadoras autónomas, a verdade é que a grande parte da sua atividade depende de financiamento público e de acordos de cooperação com a região. Não pode, por isso, o poder público aliar-se das consequências de um modelo que, na prática, perpetua desigualdades salariais injustificadas. Neste contexto, concordamos com o essencial das pretensões dos peticionários, a necessidade de uma revisão urgente das tabelas salariais dos técnicos superiores, a criação de mecanismos de diferenciação salarial assentes na qualificação e na experiência, e o reconhecimento do sector social como parte integrante de uma estratégia regional de desenvolvimento humano e social. Se foi possível, no passado, corrigir desigualdades históricas e que se saúdam relativamente a outros grupos profissionais, como se deu com os educadores de infância, então não há razão para que esta Assembleia não assuma agora o mesmo compromisso de justiça e equidade para os restantes técnicos superiores. É disso que estamos a tratar. Concordar com esta petição é afirmar que o trabalho social tem valor, que a qualificação conta e que a dignidade laboral não pode ser seletiva. É, acima de tudo, assumir uma responsabilidade política para com quem sustém todos os dias a resposta social da região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ferreira, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, naturalmente uma saudação também aos peticionários que nos fizeram chegar este seu estado de alma, este seu sentimento, mas por comparação com a petição que debatemos anteriormente, esta é substancialmente diferente. Esta exige uma discussão mais profunda, esta obriga-nos a pensar numa reforma de facto do Estado profunda, porque esta tem que ver com segmentação de funcionários, com discriminações entre públicos e privados. Mas se os técnicos das IPSS prestam de facto um papel central na coesão social da região, ao nível das áreas da infância, da juventude, da deficiência, do envelhecimento, da exclusão social, e eu tive familiares em IPSS dedicadas à deficiência, tive progenitores que foram criados em IPSS por falta de condições dos pais, conheço bem essa realidade, tenho familiares que trabalham nas IPSS, não posso deixar, todavia, de sublinhar que, para além de se sentirem discriminados, esses técnicos têm que se sentir verdadeiramente enganados. E têm que se sentir verdadeiramente enganados por duas ordens de razões. Primeiro, porque ouvimos o Partido Socialista, que governou durante 24 anos, dizer: sim, tem razão. Depois, porque a 16 de setembro de 2020, alguém disse, e vou citar, é dever do Governo a partilha do orçamento regional com as IPSS, que se substituem muitas vezes à região e ao Estado, na política de solidariedade social para com as populações. É preciso ter um critério de equidade para com os profissionais das IPSS, pois prestam também um serviço público e estão pior remunerados que os seus colegas da administração pública. Para trabalho igual, salário igual, é preciso corrigir estas injustiças que têm prevalecido ao longo dos anos por inação governativa. Era então só presidente do maior partido da oposição, hoje, 5 anos e meio depois, é presidente do Governo Regional. E esta petição chega aqui, efetivamente, porque para além de discriminados, os técnicos das instituições particulares de solidariedade têm toda a legitimidade para se sentirem enganados por quem tem andado a governar e a prometer sem cumprir nesta região autónoma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Oliveira Santos, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo Regional. Começo naturalmente por fazer uma saudação à primeira signatária desta petição, a Sra. Joana de Sousa Amen, bem como os 1.144 cidadãos que subscreveram este documento, sendo que destes 812 estavam devidamente identificados. Os peticionários vêm apelar para que seja feita uma revisão das tabelas salariais dos técnicos superiores das instituições particulares de solidariedade social e Santas Casas da Misericórdia, tendo em consideração o que entendem ser o reconhecimento financeiro justo desses profissionais, cuja intervenção é fundamental para o bem-estar das nossas comunidades. Ora, estes técnicos superiores, de facto, são, sem sombra de dúvida, importantes e desempenham funções de elevada responsabilidade técnica, social e humana. Eles coordenam serviços de apoio a idosos, pessoas com deficiência, famílias em risco, crianças em situações de acolhimento, pessoas em situação de exclusão social, entre muitas outras áreas e muitas outras funções. São eles que, muitas vezes, sabemos, preenchem lacunas que o Estado nem sempre consegue cobrir, garantindo uma resposta eficaz às necessidades mais prementes das pessoas, da sociedade e das famílias. É inquietante, é esta a palavra, verificar que, em contraste com a responsabilidade das suas funções, que é grande e são muitas, as tabelas salariais em vigor permanecem desajustadas das exigências profissionais e também ao padrão da vida atual. Compreendemos, como já o dissemos na petição anterior, as aflições dos peticionários, contudo, neste caso, e não posso deixar de referir este facto, as entidades patronais responsáveis por estes trabalhadores são as IPSS e as Misericórdias, que são quem lhes paga o ordenado. Esta petição, já o disse, é em muito semelhante à que acabamos de analisar, pois, do mesmo modo, também envolve técnicos superiores de serviço social com vínculo laboral a uma IPSS ou a uma Misericórdia, mas que, na prática, estão a prestar serviços ao ISA e à própria Região Autónoma dos Açores. Já o dissemos, voltamos a repetir, está correto? Não, não está correto. Mas, tal como eu disse anteriormente, as entidades patronais destes trabalhadores são, efetivamente, as IPSS e as Misericórdias, que foi com quem estes trabalhadores assinaram os respectivos contratos laborais com as regras que concordaram na altura. Esta petição chama, contudo, a atenção para um problema que não devemos fechar os olhos, não devemos virar a cara, devemos, sim, debatê-lo, tentar encontrar soluções. Pelo que parece-nos que o caminho poderá passar por uma revisão desses contratos com as IPSS e Misericórdias, de forma a torná-los mais justos e mais equitativos para todos. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Secretário-Regional. Pede a palavra para
uma interpelação, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Secretário-Geral.
A interpelação, o Governo foi citado numa intervenção parlamentar, partidos foram referenciados também em intervenções no âmbito das petições. Portanto, faço duas perguntas a Vossa Excelência. A primeira é se o Governo pode falar no âmbito da discussão das petições e se as outras bancadas se podem dirigir durante a discussão referente às petições, se podem dirigir a outras bancadas. São essas as duas questões que deixo a Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. O Governo não pode intervir nas petições contra as referências de outras bancadas. Eu penso que, na apreciação, o que foi feito uma citação, no caso em concreto, de afirmações do Sr. Presidente do Governo. E, portanto, até lidas, eu não vejo qual... Eu depreendi que assim fosse. Tem a palavra o Sr. Deputado António Lima, da representação parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, saúdo Sra. Joana Aman e os peticionários da petição pela revisão das tabelas salariais das IPSS e Santas Casas da Misericórdia, que, entre outras medidas, reivindicam a revisão urgente das tabelas salariais dos profissionais licenciados dessas instituições e a implementação de mecanismos de diferenciação salarial entre profissionais nas mesmas instituições. Ora, esta petição é, de facto, um alerta para um fosso que se tem vindo a cavar relativamente e principalmente no que respeita à carreira de técnico superior nas IPSS, quando comparado com a mesma carreira na administração pública. Sabemos que há quem diga que isto é uma instituição privada e o Estado não tem nada a ver com isso. Seria assim se o trabalho dessas instituições, na sua quase totalidade, não fosse ele um trabalho que é responsabilidade do Estado, e aqui na região é a responsabilidade da região. E na área social na região, como no resto do país, em larga medida, está, por opção política, está assente no trabalho de cooperação com as IPSS e Misericórdias. Ou seja, a região financia as IPSS e Misericórdias para a prestação de um serviço que é a responsabilidade do Estado. Falamos do apoio social a idosos, a crianças, a pessoas portadoras, as pessoas com deficiência, nas mais diversas áreas e em todas as áreas. Essa função do Estado é uma função essencial e julgo eu que ninguém pretende que deixe o Estado e a região a garantir. Antes, pelo contrário, queremos que ela seja garantida cada vez mais e melhor. E para fazê-lo necessita, naturalmente, de trabalhadores e trabalhadores qualificados e é necessário existir assistentes sociais, psicólogos, para além de todos os outros trabalhadores de outras carreiras, mas focando-me aqui nesta, onde o fosso é, de facto, muito maior. E foi possível, em tempos, reduzir ou acabar com esse fosso noutras carreiras, como de educadores de infância. Neste caso, que estão equiparados na carreira docente e que aí não há diferenças a nível de carreira nem salarial. E esse trabalho e esse passo extremamente importante que foi dado no passado garantiu que as IPSS hoje possam ter educadoras e educadores de infância. Porque num contexto de escassez de trabalhadores desta área, se as condições fossem muito piores ou piores nas IPSS, certamente que dificilmente conseguiriam contratar profissionais da educação. E para além da questão de justiça, e já lá vou, se essa aproximação, equiparação, o que se queira chamar, não for feita, o risco que se corre é, de facto, as instituições da área do setor social terem dificuldades em contratar trabalhadores, porque de facto vão oferecer condições muito piores do que aquelas que são oferecidas na administração pública. E esse é um argumento importante. E quem, de facto, fala com quem está no terreno, percebe que essa dificuldade, que aliás os profissionais também referem, da elevada rotatividade, tem a ver com isso, a dificuldade de fixar técnicos superiores nas instituições do setor social, deve-se também, e vai-se dever cada vez mais, à enorme diferença salarial e relativamente a carreiras que existe entre o setor social e a administração pública. E para que os trabalhadores dessa carreira queiram se manter nas instituições sociais, têm que ter condições minimamente atrativas e equivalentes à dos colegas da administração pública. E depois já, naturalmente, a questão de justiça e a questão de expectativas. Eu, no debate que teremos posteriormente, certamente teremos mais tempo e mais espaço para recordar as expectativas que se criaram. Durante muitos anos, a equiparação das carreiras e salários dos trabalhadores das IPSS e Misericórdias com a administração pública foi um tema debatido neste Parlamento, trazido por diversos partidos. Foram criadas expectativas, foram feitas promessas eleitorais e não só. E, de facto, nós temos hoje um fosso crescente que, em termos de início de carreira, nós já estamos a falar de cerca de 400 euros de diferença entre técnicos superiores e das IPSS e das Misericórdias e da administração pública. E nós estamos a falar de um fosso que é injustificável neste momento e que tem que de facto ser resolvido. Principalmente, como referi, porque estes trabalhadores estão a trabalhar e estão a desempenhar uma função que é uma responsabilidade do Estado, que o Estado contratualiza com instituições sociais. E depois há a questão, naturalmente, que sempre se levanta, de que a região não pode impor aumentos salariais. Como é óbvio, não pode. Mas a região, como uma parte que financia, não se pode pôr de parte. E, na verdade, não há aumentos salariais nas IPSS e Misericórdias negociados entre patrões e sindicatos se a região não garantir o financiamento. Por isso, bem, se quem garante o financiamento disser que não é nada consigo, nunca irão patrões e sindicatos acordar aumentos salariais e carreiras se a região disser que não tem nada a ver com o assunto. Aliás, como se demonstrou, para terminar, no ano passado, com o problema das transferências do Instituto de Segurança Social Nacional para o Instituto de Segurança Social dos Açores, sem esse financiamento, simplesmente, não há salários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Nídia Inácio.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, permitam-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, em primeiro lugar, enaltecer publicamente a coragem e o empenho da peticionária, cuja dedicação reflete o espírito de serviço e a preocupação genuína com os técnicos superiores que trabalham nas IPSS e com o futuro das nossas instituições e, sobretudo, com o bem-estar dos cidadãos. As IPSS, como todos nós sabemos, constituem um pilar insubstituível, como já foi dito aqui, na promoção e na coesão social, na resposta às necessidades mais prementes e na construção de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Esta questão da revisão das tabelas salariais das instituições das IPSS e das Misericórdias tem gerado amplos debates acerca desta temática. Este tema envolve questões laborais, jurídicas e financeiras, que afetam diretamente a valorização profissional, a gestão das instituições, a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Como todos sabemos, a posição deste governo de coligação PSD, CDS, PP e PPM é que se encontra plasmada no programa do governo, na página 48-49, particularmente que diz que desenvolve estratégias que ao longo desta legislatura e em articulação com os parceiros do sector social, se caminhe para uma paridade entre as remunerações dos técnicos superiores do sector social da administração pública. Página 48 e 49 do programa do Governo. Desde 2014, com o novo modelo de financiamento das IPSS, o Governo Regional, como já foi dito aqui muito bem, não financia postos de trabalho, mas sim vagas potentes. Neste sentido, a entidade patronal é responsável por assegurar as condições salariais e laborais condignas são as respectivas IPSS. A equiparação dos técnicos superiores das IPSS e das misericórdias aos da administração pública regional envolve uma série de questões complexas que necessitam de uma análise cuidadosa. É essencial que todas as partes interessadas, os técnicos superiores, os gestores das IPSS, o Governo e a sociedade, participem do debate para encontrar soluções equilibradas que promovam a valorização profissional sem comprometer a sustentabilidade e a qualidade dos serviços. Em suma, a revisão das tabelas salariais nas instituições particulares de solidariedade social e nas Santas Casas da Misericórdia constitui um tema relevante para a gestão de recursos humanos e para a valorização profissional no sector social. Este processo visa garantir a equidade, justiça e adequação às realidades económicas laborais. E que o exemplo da peticionária doutora Joana Amin e das nossas instituições inspire cada um de nós que estamos aqui a dar sempre o melhor com responsabilidade, clareza e dedicação em prol das IPSS e das misericórdias. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Saudar os peticionários por nos trazerem a debate esta preocupação com as suas carreiras e com os seus salários. Uma primeira palavra para dizer que o setor social e solidário é um importante parceiro do Estado e, portanto, também os seus funcionários, sejam eles diferenciados ou indiferenciados, pelas importantes funções que desempenham nas instituições particulares de solidariedade social, desempenham uma missão muito relevante de apoio desde a infância à velhice e contribuem com o seu trabalho para a coesão social e para o apoio às famílias. E, portanto, dizendo isto, nós relevamos o importante trabalho e missão destes funcionários. Como aqui já foi explicitado e também nos trabalhos da Comissão, nas diversas audições que foram realizadas, sabemos que as entidades patronais são financiadas pelo número de utentes e pela tipologia de vagas que disponibilizam e, portanto, sendo essa a fonte de financiamento, é essa o rendimento que têm para pagarem à sua massa salarial. E, portanto, esta é uma reivindicação justa dos funcionários, politicamente relevante. No entanto, também temos que recordar que o aumento sucessivo e constante nos últimos anos do salário mínimo tem vindo a achatar as tabelas salariais em todo o lado, incluindo na função pública, mas, sobretudo, o seu efeito sente-se mais nas empresas e nas atividades privadas. E isso está bem expresso na petição, quando os peticionários nos referem que a diferença salarial entre um funcionário indiferenciado e um diferenciado é muito curta. E, portanto, isto é um problema social que não diz respeito exclusivamente aos trabalhadores do setor solidário e social, mas diz respeito a toda a nossa sociedade e convoca-nos a um debate bem mais abrangente sobre este problema. Quanto à questão em particular da petição e, portanto, das instituições particulares de solidariedade social, obviamente que a nossa palavra é uma palavra de garantia de que vamos continuar a trabalhar no sentido de melhorar o rendimento das IPSS e, com isso, contribuir para o aumento do rendimento dos seus trabalhadores. E queria só deixar esta nota final, que isso mesmo já foi reconhecido pelo governo da nossa coligação, quando aumentou o valor pago às IPSS nas valências, o valor padrão, nas valências de residência da ERPI, como se diz em termos técnicos. E, portanto, isto aproximou o valor pago ao valor do custo real e, portanto, obviamente que veio ajudar a compor o déficit da exploração que as IPSS tinham e, portanto, é um contributo para melhorar a situação financeira e, com isso, também contribuir para que as IPSS possam melhorar os salários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição para apreciar esta petição. Creio que não existe. Vamos, assim, considerar apreciada esta petição número 25/13.